são através, por exemplo, da procriação medicamente assistida, também poder reproduzir. Por isso, senhora deputada, as nossas diferenças ideológicas seguramente que existem, só que a nossa determinação para construir uma sociedade decente é uma determinação inabalável e que nós continuaremos a afirmar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo destes dias, neste debate do Orçamento de Estado, temos ouvido a oposição, até por mais do que uma vez, falar num suposto rolo compressor, o rolo compressor da maioria. Eu gostaria aqui de lembrar que este Governo e esta maioria não só dialoga, como apresenta resultados palpáveis e bem objetivos desse diálogo. É verdade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um enorme orgulho no acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade que o Governo alcançou, como é sabido, com os parceiros sociais. É oportuno lembrar que, entre outros aspectos, este acordo prevê um reforço ao investimento produtivo, sobretudo de base regional, contribuindo não só para a melhoria da competitividade das empresas, mas também para a coesão territorial, e este é um tema que nos é muito, mas muito caro. Senhor Presidente, evidentemente o desenvolvimento socioeconómico do nosso país passa também pelo bom desempenho do nosso tecido empresarial e necessariamente pela competitividade das nossas empresas. Ora, a competitividade também emana dos investimentos que são feitos pelas empresas no desenvolvimento dos seus negócios, nos investimentos que fazem para desenvolver a sua atividade empresarial. E é exatamente por isto, e já hoje aqui se falou disso, que existe um regime fiscal de apoio ao investimento. A proposta que agora se debate é um contributo do Partido Socialista para a promoção justamente deste investimento através do reforço da dedução à coleta aplicável, passando dos atuais 25% para 30% em montantes até aos 15 milhões de euros nas regiões Norte, Centro, Alentejo e regiões autónomas. Senhor Presidente, é um aumento de 5% na dedução à coleta que entendemos contribuir para a competitividade das empresas e da coesão territorial, dado que beneficiamos zonas do país que necessitam justamente desta competitividade e desenvolvimento. Permita-me, Sr. Presidente, concluir dizendo que justamente enquanto deputado eleito por um círculo eleitoral do chamado interior do país, reputo da maior importância esta proposta do Partido Socialista, evidentemente não escondo a minha satisfação de aqui a estar a defender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre a proposta de um artigo 179-A, revisão do regime CIFID 2, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O PSD apresentou uma reforma de fundo do regime do CIFID e esta é uma oportunidade única e exclusiva de acabarmos com os abusos que se têm verificado no CIFID, com os investimentos ou os incentivos criados para os fundos de investimento. Temos que acabar com este abuso. Mas mais, queremos reformular o CIFID para incluir nele a transição energética e ambiental e a inovação tecnológica. O Parlamento tem uma oportunidade única de aprovar esta proposta. Sabemos bem que o orçamento foi enviado a este Parlamento com o capítulo 4 e o capítulo 6. O capítulo 5 não existia e o PSD inscreveu no capítulo 5 do orçamento com a sua proposta, é assim que a apresentamos, o regime do CIFID. Havia uma folha em branco, agora há a proposta do PSD. Tenham a hombridade de aprovar esta proposta em vez de andarem indecisos sobre a proposta que querem apresentar.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre a proposta de um artigo 180-A, campanha de publicidade institucional do Estado sobre os riscos de adição a jogos sociais, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Portugal tem um problema com o jogo associado às raspadinhas, o jogo social. Isso é reconhecido. Portugal tem um consumo deste produto, das raspadinhas, muito acima do dobro da média europeia, o que causa danos sociais, económicos e até de saúde mental aos jogadores. O Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, veio até dizer que é imoral ignorar este problema e que é uma responsabilidade pública lidar com ele. Nós queremos apresentar uma proposta para lidar com este problema e, ao mesmo tempo, responder a um outro problema, que é o da comunicação social, que está em agonia com os efeitos da inflação e da quebra das receitas publicitárias. E por isso a nossa proposta é que parte da receita do jogo financie uma publicidade institucional sobre os riscos e danos da adição a jogos sociais, protegendo assim a comunicação social, sobretudo a comunicação social local. Obrigado.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre o artigo 181, contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como este Governo já nos habituou, na sua ânsia de arrecadar dinheiros aos contribuintes, tributa e taxa tudo o que mexe. E mais uma vez vem propor uma taxa que lhe chama, eufemisticamente, contribuição especial para a conservação dos recursos florestais. Mas os senhores não defendem os proprietários e produtores florestais? Serão sempre eles a ter que arrecadar com estas taxas porque vai-se absorver na matéria-prima? Resultado disto, mais abandono, mais fogos florestais, mais despovoamento e mais desertificação do interior. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, tenham bom senso, defendam este setor, pois ao fazê-lo estão também a defender o interesse nacional. E acompanhem o PSD na retirada deste artigo, ou seja, a não aplicação de mais uma taxa que prejudicaria gravemente o setor florestal, que já está fortemente prejudicado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre o artigo 189, Mecanismo para a Mobilidade Sustentável e Coesão Territorial, tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é que têm em comum Barrancos, Taboaço, Torre Moncorvo, Nisa e Mesão Frio? Foram recordistas a perder população, 20% ou mais desde 2011, e estão no interior. Dos 278 municípios do continente, os 147 que mais perderam população estão todos, sem exceção, no interior. Os censos mostram que a profusão de anúncios do Governo não está a ser suficiente para atenuar o abandono do território. Para nós a questão é central e por isso apresentámos uma proposta para melhorar a coerência das políticas para o interior, criando um programa operacional, o PS chumbou. O PS também acredita que se deve cumprir aquilo que a Assembleia decide. Por isso fizemos uma proposta para baixar as portagens nas antigas SCUT para os níveis de há 2 anos que aqui decidimos. O PS chumbou. Hoje à tarde o PS quer aprovar o artigo 189 que refere um vago mecanismo para a coesão territorial, mas não garante o fim de portagens que o Governo promete. A desertificação ameaça a coesão do país e tem de suscitar um grito de alarme do nosso e pelo nosso interior. É urgente uma abordagem nova, porque está à vista que a deste Governo não serve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para se pronunciar sobre a proposta de um artigo 189-A sobre a valorização de produtos agrícolas, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os agricultores trabalham no campo, suportam o calor intenso e o frio, investem, arriscam, levantam-se de madrugada, estão com enorme aumento dos custos de produção, vão ao supermercado e veem os seus produtos serem vendidos por preços muito mais elevados do que o preço que lhes foi pago. São o elo mais fraco na cadeia alimentar. Pior ainda quando, após tanto trabalho, não conseguem escoar os produtos ou são obrigados a vender com prejuízo. Este esmagamento de preços acontece sobretudo com os pequenos produtores. Não admira que os jovens fujam da agricultura. Estamos preocupados com a qualidade de vida dos agricultores e com a soberania alimentar. Queremos que as famílias consumam produtos mais frescos e saudáveis. Nesta proposta defendemos que existam medidas que promovam e ajudem no escoamento dos produtos agrícolas nos mercados de proximidade. As cantinas públicas devem privilegiar o uso de produtos agrícolas da região. O consumidor deve ser incentivado a consumir produtos locais. Com isto conseguimos melhor qualidade da alimentação, do saldo da balança comercial, da competitividade, redução da pegada ecológica e promovemos a coesão territorial. Contamos com o apoio dos senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, não posso deixar de apresentar aqui alguns dados que o Sr. Deputado Barbosa de Melo parece desconhecer sobre as medidas para o interior, que não se cingem apenas às questões de benefícios fiscais e, portanto, estamos a falar de medidas para as pessoas de mais de 1.300 milhões de euros que apoiaram a sua mobilidade, que disponibilizaram também já benefícios fiscais para famílias, que apoiaram o emprego, que incentivaram o teletrabalho, que apostaram nos serviços de proximidade, na inclusão e na inovação social. Para as empresas, em particular, estamos a falar de mais de 3.600 milhões de euros que incentivaram a sua inovação produtiva, a sua qualificação, a investigação e desenvolvimento tecnológico, ações coletivas, áreas de acolhimento empresarial, muitas delas exclusivamente em territórios do interior. E medidas também para apoio ao sistema científico e tecnológico ou medidas dirigidas ao território. Portanto, no seu conjunto, estamos a falar já da criação direta de mais de 35 mil postos de trabalho no interior. Mas relativamente às questões das portagens, o Governo irá continuar a promover a sua redução, tal como está assumido no compromisso do programa do atual Governo e, por isso, por sermos coerentes, a proposta de lei aqui em discussão propõe a criação de um mecanismo que promova a mobilidade sustentável e a coesão territorial. É uma proposta integrada que visa encontrar uma discriminação positiva e justa no âmbito dos atuais regimes de descontos aplicáveis a portagens nos territórios de baixa densidade do interior do país, considerando que os territórios que mais longe estão dos centros urbanos são eles também que mais contribuem para o equilíbrio das emissões de carbono em face das grandes áreas urbanas e industrializadas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, sobre a proposta de um artigo 189-A sobre a isenção de pagamento de portagens em todas as autoestradas do interior, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Secretários de Estado. Sr. Secretário de Estado, é muito bonito ouvir falando da isenção de taxas de carbono, isto e aquilo, mas isso, quem vive no interior sabe que isso é só teoria e que não é nada assim como o Sr. Secretário de Estado disse. Dados do INE de ontem, censos 2021. O interior perde muita população em relação ao litoral. Acentuou-se o desequilíbrio na distribuição da população. O governo do Partido Socialista nos últimos 10 anos foi durante 7 anos governo. O que é que fez para isso? Nada. As portagens são um grande entrave para o desenvolvimento do interior. As empresas têm dificuldade em instalar-se. O português comum quase que paga para ir trabalhar. As antigas Secut foram feitas em estradas que roubaram às pessoas. Esta é a grande realidade. Existia uma estrada que não era paga. Fizeram uma autoestrada. Roubaram a estrada às pessoas. Por isso, pedimos aqui a isenção do pagamento de portagens no interior do país. No interior do país temos os combustíveis mais caros, tem os bens de primeira necessidade mais caros. A população sai, obviamente, para o litoral. A própria Ministra da Coesão reconhece isso. O PS, por ideologia, votará certamente contra as nossas propostas. Vou-lhe dar o exemplo de Porto Alegre. perdeu mais de 10% da população em 10 anos. Ouçam bem, senhores deputados, 10% da população em 2 anos. Como é que os dois